Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10, Parte 2. Rodeavam a viúva num círculo estreito, murmurando com suspiros. A Poapóbda, não fique patife, não, em atudinha. Crie coragem. E afirmavam de vinho de vingar o Berto, expondo projetos verdadeiramente bárbaros. Um amigo do assassinado picaria o assassino em postas mais pequenas do que as unhas. Um outro propunha-se a furar-lhe os olhos. E todos, era um pacto de vingança terrível, juravam uma monstruosidade sobre um crocadáver efaqueado de Berto. Tudinha, muito paulida, não vertia uma lágrima. Olhava para o marido com os olhos secos e tinha no rosto uma expressão de quem reflete com infinita amargura. Zerupa então, para consolar, falou-lhe e iri-lhe também pelo mato à busca de um alvado, que arrasiria amarrado ou até aos seus pés, para que ela ouvisse morrer crivado de facadas. Vamos campear ele, vamos, vamos, gritaram todos. A Tudinha, estremecendo a tal resolução, disse alto, com voz áspera mas decisiva. Não é perso, eu sei quem é. Quem é? Perguntavam em coro, mas a viúva calou-se, deixando pender a cabeça sobre o peito. Interrogavam-na em vão, ora de uma maneira suplice, ora de uma maneira ameaçadora. A mãe chorava, rogando-lhe que dissesse a verdade. As irmãs agarravam-se-lhe às saias, fazendo igual pedido. Ela olhava como indiferente para aquele grupo. O pai, cansado de haver obstinar-se no silêncio, puxou-a para junto do morto e prometeu amaldiçoá-la se não ouvisse pronunciar o nome do assassino. A Tuda olhou para o morto e não respondeu. Esperado, o poder deu-lhe uma bofetada, houve entre os circunstantes ura murmúrio, mas a viúva continuou silenciosa. Messê falia ou não falia? Como a filha não falasse, o caipira, vendo-se desrespeitado, ferido no seu amor próprio, tornou a esbofeteá-la à vista de toda a gente e sacudiu-a pelos cabelos, dando-lhe pontapés. Tudinha sofreu tudo muito calada. O velho recrudesceu de furor, dava-lhe com um chicote nas costas, nas mãos na cara. E voltando-se para os amigos, disse furioso e convinto. Ela tande apanha, que até é de conta tudo. Endireitando o busto, a Tudinha respondeu com arrogância e desdém. Xó! Então se diabo ele edifica sem castigo. Não respondeu a Tudinha a meia voz. Temendo a violência do pai, alguns amigos levaram-no dali, deixando a Tuda em companhia do morto. Mal tinha raiado a madrugada, quando a viúva, sacudia num dos braços da mãe e das irmãs, saiu sinha para Pirassununga. De lá voltou com soldados e foi bater à porta da casa do Antonico. O sol já batia com força nas paredes de taipa e uma cigarra estridulava no sapé do telhado. Em Antonico, abra a porta ao som daquela voz doce, o Tunico não hesitou e escancarou a casa. Os soldados prenderam-no e ele, aturdido, não negou o crime. Tudinha assistiu ao interrogatório, extremamente pálida, mas firme, e fichando no rósito do namorado seus belos olhos negros. Depois, assassino e soldado saíram. Túnico levava as mãos amarradas para maior segurança. Caminhavam a pé. Tudinha acompanhou-os até longe chorando muito. Ao separarem-se, ele deitou um olhar indefinível, cheio de paixão e de ódio. Ela pediu licença às guardas para dizer uma palavra ao criminoso. Desejava contar-lhe o que se passara na véspera, convencê-lo de que seria morto pelo amigos do Berto se ficasse ali, que ela o enunciava para o livrar dos outros que o picariam em postas miúdas, que lhe furariam os olhos, e também porque era justa e julgava de seu devunil, conquanto sofresse muito com isso.
Mãe Deugo!
A Tudinha quis dizer essas coisas, mas não pôde. Nem a saberia explicar, ajoelhou-se, chorando, aos pés de Tunico, que se afastou da ela sem a ter ouvido. E o caso é que, quando o criminoso entrava na cadeia da cidade, a Tudinha, rolando num declive por entre os cândidos penachos cor de neve das gobirobas floridas, mergulhava pesadamente no ponto mais fundo do rio. Prólogo de um romance à casa de maternidade de Meme. Leve era muito conhecida no Rio de Janeiro. A proprietária, mulher ganhadora, abundante de carnes que lhe vestiam releto em grossos revegos e surrefrepotos, morava ao fundo, nas dependências do de grande casarão. Tinha um filho só, magro e adunco, em que o tipo judaico imprimira traços mais vigorosos. Ela era viúva, esperta e calculista, o que não impedia que tivesse de longe era longe algum rasgo de generosidade, acolhendo uma mulher pobre a quem fazia o parto e dava a cama e o caldo. Falava muito alto, ria com alegria, desprezava as dores das parturientes, chamando-as de miseravelmente pequeninas. Trabalhava muito, não queria outra paparteira em casa, e se ficou contentando com enfermeiras baratas. Uma tarde, cabava ela sua laranja ao jantar, confidenciando-lhe o seu projeto de passar a casa e ir para a França, quando entrou uma enfermeira mulata, na salinha estreita em que os patrões comiam. Então, como está dona Henriquera? Pergunta a parteira. Continua muito aflita? Lá para as 10 horas ficará aliviada. O pior é que a Catarina está também com as dores.
A indigente.
Senhora, diga-lhe mulher, não podisco escolher pela ocasião. Olha, o melhor é reunir as duas no mesmo quarto, os 5. Eu não posso estar ao mesmo tempo em 2 lugares diferentes. Dona Henriqueta Érica, mas é sem cerimonia. Sim. A enfermeira saiu e a papagaia descascou pachorrentamente outra laranja. Hoje ternos dança. Estou com tanta dor nos quadris? O filho não aconselhou a que chamasse outra parteira, disse Cora ar enojado. Também, porque foi acolher uma indigente? 30 minutos depois meme. Levi Bambu leava o seu enorme corpo entre as duas cá do quarto número 5. O quarto era vasto, com janelas de peitoril. Uma das camas tinha cortinado de filo inglês, grosso e liso, a outra, não, era um leito estreito, posto ali às pressas para a indigente. Junto à cama de cortinado, Dona Henriqueta chorava de joelhos. Junto da caminha de ferro, a pobre Catarina Águia alentava as dores em pé, com as costas achatadas de encontro à parede fria e as mãos cruzadas sobre o ventre enorme. — E é isso? Tenha coragem, Dona Henriqueta? — disse a parteira, fazendo soar as palavras sonoramente. — Não tenho daí, a senha dada, a não sabe o que eu sofro. — Ora, não tenho um filho. E não passam todas as mulheres por isso mesmo. Não, isto é castigo, eu vou morrer. Sei que vou morrer. Mereço a morrete. O qual morrer? Veja ali, a Catarina me espera com tanta paciência. Castigo que? Daqui a dias chega o seu marido do Rio Grande e é de ficar todo babão com o seu bebê.
Qual mãe? Eu e Minai.
Não tenho marido. Eu quero me confessar, porque vou morrer. A parteira calou-se atonita. Eu também já não tenho marido, murmurou a Catarina queixosamente. Morreu há 3 meses de febre amarela. Vê, Dona Henriqueta, aquela também já não tem marido. Mas não tem medo. Tenho medo de não ter leite para criar meu filho. Ouve o que ela diz. Ou a senhora é rica, poderá ter uma ara para sua criança, objetou a parteira. De que me vale se o pai me abandonou e eu não tenho coragem de voltar para parra perto de minha boa mãe? Eu já não tenho mãe e vi morrer 3 filhos. Tenha pacílio. Tornou a Catarina tossindo-se de dores. Não tenho paciência, gritou a outra e calou-se. Eu já não posso ouvi-las. Quero dizer tudo, peço-lhe-me. Leve, se eu morrer, vá à casa dos meus parentes, que me mandaram para aqui. Diga-lhes que escrevam a minha mamã participando a minha morte, mas que não inventem outra causa. Tizica ouviu-me. Leve riu-se e tagarelou, afirmando do que haveria de ver a vovó beijar ali mesmo, naquele quarto, o rosto redondo do netinho. Minha mãe não me perdoará. Todas as mães perdoam, soluçou a Catarina. Quando eu saí de casa, disse que vi-o-ne a passear e ver o rio, mas vim para esconder o meu crime, o meu crime, e os meus parentes com quem contava me deteram-me aqui, para se livrarem de mim. Infames. Todos são falsos. Quando meu marido morreu, fiz só no mundo. É preciso não se querer mal a ninguém. Há sempre quem nos ampare. A parteira zangou-se. Dona Henriqueta caíra em um excesso nervoso, debatendo-se com fúria. Só depois de 1 hora conseguiram deitá-la. Era uma moça formosa, muito delicada e franzina. A enfermeira da casa ajudava a parteira, segurando na doente que mal podia conter. A Catarina, que tinha, apesar de muito magra e maltratada, os seus largos quadris de mulher fecunda, mordia em silêncio a ponta do lençol, abafando os gritos, já detatamente em pura ordem da bateira. A outra galera gritava, segurando-se nervosamente a enfermeira, maldizendo-se, repetindo a sua história, desvendando o mistério de seu amor. À 30 noite, depois de 1 luta tremenda com a natureza brutal, nasceu o filho da pobre Dona Henriqueta. Levi levantava-se extenuadíssima, com recém-nascido nos braços, quando a Catarina pediu socorro, Num grito estridulo e doloroso, a enfermeira riu-se. Nunca se vira coisa igual. Antes de acudir a Catarina, Moonville enrolou o filho de Lolo Henry Donnell quieta num cobertor, aos pés da cama, e mandou a enfermeira buscar lá fora um objeto. Depois, gemendo de cansaço, curvou-se para a indigente. Foi o Wiconhor a movimento de extrema fadiga que a parteira. Acabando também de fazer o parto da outra, e já extenuada, quase sem vista, enrolou o filho da indigente no mesmo cobertor vermelho em que java a criancinha, e sentou-se um bocado, cora as mãos no ar, esperando a enfermeira. Ambos rapazes. Ao menos estes não passarão nunca por tão bons bocadinhos. Então agora está contente? Perguntou Elal, voltando-se para a dona Henriqueta.
Dé!
Eu mesma vou escrever a sua mãe. A senhora Érica poderá até ir viver com o seu filho no estrangeiro, onde ninguém a conhece. E então me dirá se é ou não é feliz, rei. Vamos para Paris. Verá como aquilo é bom. Olhe, o que não é bom é o cansaço que eu tenho. Estou morta de dores. Que eu escreva a sua mãe. Que me diz? A moça respondeu. Dorme. Levi curvou-se e escutou. Não lhe ouvindo a respiração, aproximou uma vela da cara da moça. Estava morta. Ora eta, o corpo delgado e branco da infeliz repousava serenamente. Porque como se tinha escapado aquela vida, Levi chamou logo gente e exigiu médicos. Queria que a esclarecessem. O parto tinha sido difícil, mas natural. Houve um grande borborimbo. A enfermeira, num canto, lava as duas criancinhas na mesma água, ajudada por uma preta, misturando as camisolas e os coeiros. Meme Levi estava louca de raiva contra aquele caso esquisito, que não sabia explicar. Entrava e saía do quarto, falava alvo, do que ria passar a casa a outra tola, que se regalasse com aquelas cenas. Morrer-lhe uma ereatura nas mãos. Cal. Sená, no meio daquele turbilhão de palavras, ouviu-se a voz triste da indigente Catarina rezar pela moda ora a Ave Maria e dizer depois. Mleve, mostre-me o meu filho, sim. Seu filho, má. A parteira parou de repente e pôs-se a olhar para essas. Houve um instante de silêncio. Então, Leve, as crianças estão prontas, disse a enfermeira, aproximando-se.